Doutor Alaí, como a UTI do Hospital São Francisco vem atendendo a população, não só de Campo Formoso, mas de outras cidades da rede PEBA, entre Bahia e Pernambuco?
Nós aqui do Hospital São Francisco recebemos pacientes de toda a região, né, da rede PEBA, como citado, regulado pela CRIO, e aí nós recebemos uma diversidade de perfis de pacientes, desde pacientes com doenças crônicas mais graves, que agudizaram, até pacientes com doenças agudas com alto grau de instabilidade. Procuramos receber principalmente os pacientes da nossa região, mais próximos, né, os pacientes daqui de Campo Formoso, pacientes da região, da macro-região de Senhor do Bonfim e municípios adjacentes, assim como damos também prioridade, a depender da gravidade, de pacientes de regiões muito distantes, como Paulo Afonso, regiões como Remanso, que são municípios muito distantes, e até mesmo de Pernambuco. Recebemos pacientes de Ouricuri, recebemos pacientes de municípios de outro estado aqui em Campo Formoso.
Em média, quantos pacientes a UTI de Campo Formoso recebe por mês?
Os nossos dados principais diz respeito às diárias de UTI. Quase todos os dias a UTI ela permanece com a sua diária completa, ou seja, são 10 leitos, esses 10 leitos quase todos os dias eles se mantêm ocupados. E aí isso pode variar o fechamento do mês, a depender de quanto tempo esses pacientes ficam internados.
Qual a importância de Campo Formoso ter uma UTI?
Extremamente importante. Hoje eu não consigo imaginar a nossa população sem essa UTI. Hoje nós conseguimos lidar com pacientes da cirurgia, que termina uma cirurgia aqui no centro cirúrgico e vem direto para a UTI, onde recebe um suporte intensivo, coisa que não acontecia antes. Esse paciente precisava ser regulado ou então ficar num leito de sala vermelha. Hoje ele fica no leito de UTI, assistido 24 horas por uma equipe pronta para isso. É inimaginável hoje pensar a população sem essa UTI, por vários aspectos, não só o cirúrgico, mas os clínicos, os pacientes jovens, né? Atendemos muito paciente jovem aqui na unidade, pacientes que realizam diálise de urgência, e nós somos a única UTI da microrregião que tem uma diálise funcionante dentro da UTI, ou seja, nós recebemos pacientes de todos os municípios circunvizinhos que tem doenças renais que pioram o seu problema renal e que precisa dialisar em ambiente de terapia intensiva. E nós damos esse suporte. Houve um momento em que tivemos 6 pacientes dialisando dentro da UTI. De 10 leitos, 6 estavam dialisando.
Coordenador da UTI do Hospital São Francisco, doutor Alaí Ramos, falando sobre o atendimento no Hospital São Francisco. Doutor Alaí, este período de inverno, baixas temperaturas, as pessoas têm problemas respiratórios. A UTI tem recebido pacientes com problemas graves respiratórios? Tem esse tipo de atendimento e procedimento?
Sim. Pacientes jovens, pacientes mais idosos, pacientes que têm doenças crônicas, como eu citei, né? Diabetes, hipertensão, cardiopatias, essas doenças elas descompensam, né? Elas agudizam por doenças virais. Então, não diria somente aquele problema respiratório em si, o indivíduo que adquiriu uma doença respiratória, mas o indivíduo que tem uma doença prévia, adquire uma doença respiratória devido ao período sazonal. Essa doença respiratória, ela descompensa o problema que o paciente já tinha. Então, isso é bastante comum no ambiente de terapia intensiva. Inclusive, dengue trouxe isso, assim como outras doenças virais e até bacterianas, dado o período, né, vem trazendo.
Quanto a acidentes, como essa integração, o pronto-socorro, a urgência-emergência, o SAMU e a UTI de Campo Formoso?
Em caso de politrauma, paciente que não tem um traumatismo craniano, porque nossa UTI não dispõe de suporte de neurocirurgia, e hoje, na rede, a disponibilidade de leito por neurocirurgia está em Salvador e Irecê, em alguns casos, Feira de Santana. Inclusive, a rede do traumas ele não está recebendo paciente da neurocirurgia, então não é um problema nosso, é um problema de toda a região. Ainda assim, nós temos suporte para lidar com os pacientes de politrauma, que tem a condutas da cirurgia geral, como trauma abdominal, grandes fraturas, enfim. Esses pacientes com trauma torácico, que dê para resolver aqui, a cirurgia geral atende e a gente dá o suporte aqui na UTI.
Doutor, gostaria que o senhor explicasse à população sobre a regulação. Tem muita gente que critica, olha, vai ter que escolher quem vai ser atendido primeiro ou quem vai morrer primeiro. Muita gente na fila de espera e causa muitas interpretações.
Sim, existe uma ideia de que nós temos essa capacidade de decisão de escolher quem vai viver e quem vai morrer. Não, infelizmente, isso não está sob nosso controle. O que nós podemos fazer é escolher aqueles pacientes com maior gravidade e com maior chance de sobreviver. E isso é feito de maneira criteriosa, com protocolos, dentro dos protocolos da CESAB, dentro dos protocolos da instituição que foram elaborados desde que a UTI foi aberta. Então, tudo isso é feito dentro de critérios bem estabelecidos. Então, nós não, ao acaso, escolhemos aquelas pessoas que vão viver e que vão morrer. Nós vamos dar preferência para aquelas pessoas que têm maior necessidade pelo leito de terapia intensiva. E isso independe, inclusive, da idade. O paciente idoso também tem direito à UTI. Inclusive, a maior parte dos pacientes, eles são idosos, de idade até avançada, e nós damos suporte a esses pacientes também.
Desde quando foi implantada a UTI, como foi a evolução com a equipe médica? Está acontecendo cada vez mais investimento na equipe médica?
Sim, abrir uma UTI no interior não é fácil, eu costumo dizer isso. Abrir, na verdade, uma UTI em qualquer lugar não é fácil, em especial no interior, e aqui foi, como em qualquer lugar, seria desafiador. O desenvolvimento veio acontecendo ao longo do tempo, né? A equipe veio cada vez se capacitando mais, novas tecnologias foram implementadas, como a própria diálise, né? Hoje temos medicamentos, inclusive, de custos elevados aqui disponível na UTI, laboratório 24 horas, ultrassonografia, e não basta ter disponível essas tecnologias, mas é necessário que os profissionais saibam lidar com essas novas tecnologias. E isso nós enxergamos muito claramente que os profissionais vêm cada vez mais se aperfeiçoando e lidando melhor com essas tecnologias e implantando elas nos pacientes. Como eu disse, não basta tê-las, né? É importante saber manejá-las. E os profissionais vêm a cada dia se aperfeiçoando mais.